Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 27 de maio de 2024. Solicito ao vereador secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Vereador Domar Xavier da Costa.
Está a caminho da casa.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Cristino Matos Azevedo.
Ausência justificada.
Vereador Nedilândia Loureiro.
Presente.
Vereador Lingo Pontes, presente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
O vereador Irandir do Jamar?
Perdão, vereador Irandir da Silveira.
Presente.
Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos.
Secretário Lincoln Pontes.
Câmara Municipal de São José do Norte. Ata ordinária 020 de 2024. Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2024, às 18 horas, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário, Caetano Zé Travás, reuniram-se na forma regimental os vereadores Cristino Matos Azevedo, Vanessa Lima de Oliveira, Nedilândia Loureiro, Luiz Galtério, Irandida Silveira Rodrigues, Ronei de Santos Silva e Domar Xavier da Costa, com ausência justificada dos vereadores Lincoln Pontes e Jorge Luiz Ritter Penteado. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Ronei de Santos Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Lima de Oliveira. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 019 de 2024 pelo vereador vice-presidente, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata anterior. Passamos para o expediente com o secretário Lincoln Pontes.
Prefeitura Municipal, Gabinete da Prefeita Fabiane Zogbi-Roig, Secretaria-Geral de Governo, Projeto de Lei 027 de 2024, autoria do Poder Executivo a contratar em caráter excepcional por tempo determinado agente de combate às endemias para atender interesse público atuando na rede municipal de saúde. São José Norte, 23 de maio de 2024, excelentíssimo senhor presidente, com cumprimentos cordiais, vimos por meio deste encaminhar em anexo o Projeto de Lei 027, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional por tempo determinado agente de combate às endemias para atender interesse público atuando na rede municipal de saúde, para atender a apreciação dessa Casa Legislativa em regime de urgência. Nesse contexto, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita após devolução, após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima e elevada a consideração. Atenciosamente, Fabiane Zogbi-Roig, prefeita municipal.
Pode deixar aí, pode botar urgência. Urgência, urgência.
contigo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte, requerimento sem número da mesa diretora. Urgente. Os vereadores que a este subscrevem, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requerem a Vossa Excelência que nomeie a comissão de vereadores para, em ação conjunta com o Executivo Municipal, participe de reunião com a Metroplan e representante do Governo do Estado com a seguinte finalidade: expor ao Governo Estadual a necessidade urgente de elaboração de projeto técnico que viabilize a construção de atracadouro adequado, por exemplo, fluto para transpassar que faça o Zerte Grande. Esta necessidade se ao longo do tempo com condições climáticas recentes, que impedem as lanchas de atracarem na cidade de Rio Grande. Note-se agora, na catástrofe que estamos vivendo, a população de São José do Norte está há quase 30 dias sem poder se deslocar da cidade. Variáveis territoriais e procedimentos complexos, hemodiálise, ressonância, dentre outros. De modo que a necessidade é urgente e exige, primeiro, a constituição de comissão de vereadores, pois encaminhamento à senhora prefeita do presente pleito, já com a comissão de vereadores devidamente nomeada, para que a do Poder Executivo união com os órgãos cabíveis. Justificativa. Entendemos que a relevância e urgência do tema exige participação do Poder Executivo através de seu representante legal em conjunto de esforços com o Poder Executivo. A comunidade de medidas seus gás, a 20 de 2024, mesa diretora. Assina pelo Verlinco Ondes, Jorge Júlio Penteado, Valeria Neyland Junqueiro, vereador Luiz Galtério, vereador Irandi e vereador Ronildo Santos Silva. Estava com rubrica, então a gente teve dificuldade.
Colocamos em apreciação a pedido de urgência do TL-17. Colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado, dado de urgência, suspender a sessão plenária para elaborar os pareceres por 5 minutos, por favor. E a urgência também do requerimento da mesa diretora. Botamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestam. Aprovado o requerimento da mesa diretora também. Então vamos suspender por 5 minutos para a gente poder dar os pareceres do PL027. Boa noite, senhoras e senhores. Retornamos. O secretário Lincoln Pontes, por favor.
Projeto de Lei 027 de 2024. Mensagem de justificativa. O Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional por tempo determinado agentes de combate às endemias para atender interesse público atuando na rede municipal de saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta egrégia casa legiferante mensagem de justificativa ao projeto de lei 027, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional por tempo determinado agentes de combate a endemias. A contratação que ora se propõe visa reforçar as medidas de combate às endemias do município, em especial as arboviroses transmitidas pelo município, mosquito Aedes aegypti, especialmente a dengue. O município de São José do Norte ainda não tem casos autóctones de dengue, ou que se até o momento transmissão sem ser as do tipo importadas, onde cidadãos se infectam em outras cidades e são diagnosticados aqui. Ademais, a situação das arboviroses vem tomando fortes proporções no estado do Rio Grande do Sul, tendo sido decretada a situação de emergência conforme o decreto estadual 57.498, de 12 de março de 2024. Assim como vistas a ampliar o potencial preventivo, bem como reforçar o combate às arboviroses, em especial à dengue, encaminha-se o projeto de lei solicitando autorização para a contratação temporária. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiane Zogbihoy, prefeita municipal. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. São José do Norte, 20/4/2024. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006/2013, em atenção ao processo administrativo número 186/2024, o qual versa sobre contratação temporária de agentes de combate às endemias, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição, na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo Municipal de São José do Norte contratar, nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, agente de combate às endemias. O presente projeto de lei trata de processo de contratação emergencial, como bem apontado no projeto de lei ordinário 027, visando autorização para a contratação de agentes de combate às endemias para atender às demandas de interesse público no município de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Este é o objeto do presente parecer, tendo em vista a constitucionalidade do presente parecer desta assessoria jurídica, é no sentido de que ainda existe ilegalidade e inconstitucionalidade na contratação proposta nos termos do projeto de lei, observado o artigo 30 da Constituição Federal e 52 da Lei Orgânica do Município. Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico, São José do Norte, 25 de maio de 2024. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 023/2024 ao PL 027, ao 27º dia do mês de maio do ano de 2024, nas dependências do Polo Universitário, deste município reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei executivo 027. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema e opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Dependências do Polo Universitário, 27 de maio de 2024, Nedilândia Loureiro, vereador, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora, membro, Cristino Matos Azevedo, relator. Parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Aos 27 dias do mês de maio do ano do Polo Universitário desse município, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei 027 do Executivo Municipal. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema e opinam por sua tramitação. Nos termos de sua redação, este é o parecer. Dependências do Polo Universitário desse município, 27 de maio de 2024. Lincoln Pontes, presidente. Vanessa Lima de Oliveira, relatora. E Domar Xavier da Costa, membro.
Colocamos em apreciação os pareceres da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Ser os pareceres da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovados os pareceres da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Colocamos em apreciação o projeto de lei número 027 de 2024.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador Lincoln Pontes.
Presidente, nobres colegas, vice-presidente, vereadora Vanessa, vereador Luiz, vereador Nandi, vereador Penteado, digníssima assistência, servidores da casa. Rapidamente aqui, sem tomar muito tempo, a importância do projeto é muito maior do que as nossas falas, mas eu quero parabenizar o Executivo Municipal por dar importância na contratação de agentes de endemias, principalmente no combate à dengue e outras viroses que possam vir nas enchentes, mediante as enchentes que o nosso estado e o nosso município não é diferente. Vai receber, pode receber. Então, a gente vê com bons olhos, os números da dengue não estão sendo divulgados, principalmente nas grandes mídias, são mais de são milhões de pessoas infectadas e centenas de mortes, infelizmente, na dengue. Pouco se vê no combate, então São José do Norte, Executivo Municipal e o Legislativo aprovando também, está de parabéns, era só esse tempo que eu queria para deixar registrado assim, a nossa satisfação na atenção mediante todo o problema que a gente está passando existe no momento. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição sobre o PL 027. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o PL 027. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestam. Aprovado o PL 027 por unanimidade.
Excelentíssimo senhor presidente, o requerimento 001 da mesa diretora. Foi aprovado o regime de urgência, foi já convencionado aqui no tempo, na pausa, os membros da comissão, vereador Jorge Penteado, vereador Leandro Silveira Rodrigues, vereador Lincoln Pontes. Então, fica a cargo do presidente passar a palavra aí para os colegas.
A palavra está à disposição sobre o requerimento 001. Da mesa diretora.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência, comunidade de São José do Norte. Eu, na última sessão aqui, já me manifestei sobre uma certa indignação que tenho ficado com essa situação toda que nós estamos vivendo da enchente aqui, que não é uma coisa nossa. Isso é uma vontade e uma permissão de Deus que as coisas acontecem. Mas parece que tem gente que tenta se aproveitar dessas situações para tentar fazer política. Isso é uma política de uma forma esdrúxula de se fazer. Uma política baixa, inclusive. E que se alguém pensa que o povo, o eleitor, hoje, aceita esse tipo de coisa, está enganado, está equivocado. Porque, como eu costumo dizer pelas rodas de conversa, bobo é quem acha que ainda tem alguém bobo. Ninguém é mais bobo. Todo mundo assiste televisão, tem rádio, tem internet, de todas as formas. E eu, vendo essa situação nossa que nós estamos vivendo, senhor presidente, eu sugeri à mesa diretora, através do nosso presidente, através, inclusive, fornecendo alguns subsídios, para que fizesse um requerimento dessa natureza. Porque eu entendo, colegas vereadores, que esta situação não é uma situação singular, vida em conjunto. Poder legislativo, poder executivo e talvez até mesmo com membros da comunidade, que tenham algum tipo de ingerência ou conhecimento nessa área. A verdade é que o falecido gigante, quem não conheceu, talvez até tenha parente na rádio, aqui na mesa, na casa, ele dizia para todo mundo ver ali, que ali naquela, nas antigas populares, e naquela região toda ali, que ali iam ver como um dia ia encher d'água. Porque aqueles mais antigos da nossa cidade aqui tomavam um banho por aqui, ó, quase no centro da cidade. Eu estou há 40 anos apenas aqui dentro da cidade. Mas tomavam um banho aqui, ó. E foram aterrando, e foram aterrando, e foram aterrando, e foram fazendo casas. A natureza está cobrando. Está vindo casas muito próximas, a municipalidade, inclusive, de para trás, outros administradores que aterraram também, ajudaram a aterrar parte da laguna. Estamos sofrendo as consequências. Mas aí eu vejo o quê? Ultimamente, no governo do Dr. Jorge Madruga, e o vereador Luiz há de se lembrar, porque é membro do PT, hoje presidente do partido, e era membro do governo naquela oportunidade, e eu era líder do governo naquela oportunidade também. Passou, acho que uns 60 dias, uma pontezinha ali também, uma colocação ali, não foi tão não foi como foi feito, de bota, montando aquilo lá já na água. E ficamos 30 dias, 60 dias com aquela ponte ali. Vamos falar mais de ponte. Passarela, pinguela, lá no meu lugar, lá formigueiro, era pinguela que se chamava isso. E passamos aquele período terrível, uma enchente também, foi forte aquela água. Passou aquele período, passou um ano ou dois, alguns anos, e o ano passado nós tivemos uma grande enchente também aqui, no governo já da prefeita Fabiana. Passamos uns 90 dias com a mesma passarela ali, na frente da casa ali. E às vezes até chegava água ali próximo da nossa casa, na Câmara de Vereadores. Não passou um ano e veio essa enchente agora que superou a de 1941. Então a natureza, senhoras e senhores vereadores, está nos colocando na parede. Não para nós fazer uma passarela, como muita gente está criticando. Isso não é hora de crítica. Isso é hora de união. De todos os esforços. Eu acho que todos nós temos que aceitar, nós, como enquanto poder, temos que aceitar a comunidade que venha, que quer se colaborar, que quer ajudar, e certamente o Poder Executivo também aceitaria dessa mesma forma. Agora, criticar o que não é certo, e é por isso que me motivou a sugerir à mesa diretora, e eu agradeço ao senhor presidente e aos demais membros da mesa, que aceitaram fazer o requerimento. Porque nós precisamos discutir essa situação. Porque eu vou citar aqui, eu recebi várias queixas de vários eleitores. Eu sei que Vossa Excelência recebeu, vereador Lincoln. Vossa Excelência, vereador Rony, recebeu. E Vossa Excelência, vereadora a nossa Vanessa, também recebeu. Por quê? Porque é injustificável uma comunidade inteira ficar quase 30 dias sem poder passar para Rio Grande, dependendo da barca. Aliás, se não fosse a barca Becker, nós estaríamos a pé. Então, vamos fazer de bobo que a barca Carmelita sair do sábado, domingo não vinha, se tinha uma nuvem no céu já não vinha. Então, nós temos que sim parabenizar o atual governo municipal por ter não olvidado esforços para trazer essa outra barca para cá, que tá levando as pessoas e trazendo, e agora já estão criticando que está cobrando. Ele não é obrigado, é uma empresa particular, pessoal. Não, criticam tudo. É um absurdo isso. Então eu vejo, senhor presidente, para não me alongar, que esse é um trabalho que tem que se unir. Por isso eu sugeri, numa das sugestões que eu dei, era que se nomeasse uma comissão, que se encaminhasse para a senhora prefeita, para que a senhora prefeita agendasse ela, sim. Ela é a autoridade para agendar uma reunião com o governador do estado, porque a Metroplan é um órgão estadual. Então vamos unir esses esforços, vamos chegar juntos lá. E eu sempre cito Vossa Excelência, vereador Nedinho, quando locou um micro-ônibus e levou os 9 vereadores da Secretaria de Segurança Pública. Isso tem um peso. Agora, eu isoladamente não tenho tanto peso. Não significa que isso não tenha valor. Mas não tem o peso de os dois poderes, de algum membro da comunidade, de algum representante de uma entidade civil, um representante de bairro, juntamente, numa comissão em Porto Alegre, para provar que nós não podemos ficar mais sem um local. Não é passarela. Por isso que até se discutiu aqui, mas nós vamos fazer. Se a prefeita já está fazendo uma passarela ali, Se o EBR está fazendo uma passarela no Rio Grande, eu fui duas vezes lá olhar, de primeiríssima categoria. Correto, mas não é aquilo que vai resolver o problema. Daqui a 30 dias vão desmanchar e se vir outra enchente de novo. Como é que nós vamos ficar? Nós precisamos fazer aqui em São José do Norte, em Rio Grande, um ato conjunto da Prefeitura Municipal de São José do Norte, juntamente com a Prefeitura Municipal de Rio Grande, governo do Estado e demais órgãos que são responsáveis por isso, para que se faça um atracadouro, onde se possa, independente da altura da água, as lanchas serem atracadas ali. Com atracadouro flutuante ou outra, olha, eu não sou técnico nessa área. Os técnicos vão dizer como tem que ser feito. Mas eu vou me arriscar a dizer aqui, um trabalho que eu já fiz três vezes, para a ambulância nossa atracar lá no CCMAR, que já foi, inclusive, eu tenho autorização, inclusive, do Porto do Rio Grande para fazer, e não se fez. Algo daquele tipo, que poderia até ser lá, que se possa erguer uma parte ali onde possa realmente se atracar as lanchas. Eu quero é isso, porque aqui nunca teve problema. O pier aqui nosso, que foi feito pela União, acredito que foi, não me recordo, aqui teve dois dias apenas com o pier encoberto, dois ou três dias no máximo. Então as lanchas podem perfeitamente atracar aqui. Então o problema é lá. É lá. E a passarela que está sendo feita aqui pela prefeita é na rua, é no calçamento. O pier vem até o cais, até o mureto do cais, aquele ali. Não é no canal a passarela. É no cais, é uma coisa eventual e emergencial. Não é esse o requerimento que nós sugerimos a Vossa Excelência, a mesa diretora, fazer. O requerimento é porque nós trabalhemos juntos, possamos trabalhar juntos, a Câmara de Vereadores, vereador Luiz. Não estamos desmerecendo aqui que eu sou sabedor que Vossa Excelência encaminhou um ofício lá, que teve a iniciativa de encaminhar. Mas é para que nós façamos algo duradouro e algo para frente. Como eu muito me bati que nós precisávamos ter uma sede do Poder Legislativo aqui. Que não é para nós, não é para nós, para nenhum de nós. É para os que virão aqui. E as crianças e aqueles que vão nascer, que vão passar a enfrentar enchentes muitas vezes aqui. Nós moramos na beira da laguna, que aliás foi aterrada. Porto Alegre foi aterrada, inclusive quase toda a capital do estado, aquela orla do Guaíba, foi aterrada. Alguém já viu uma foto como era antes? Procurem olhar na internet. Aliás, o meu governador, o governador Colares, aterrou parte para fazer aquela avenida, esqueci o nome. Como é o nome? Não, não, Ipiranga não. Avenida lá onde passa no fundo do Beira-Rio, aquela foi o Colares que fez. Toda aquela, é? Padre Cacique? Padre Cacique. Foi o Colares que aterrou a lagoa. Então, na verdade, a natureza só está nos cobrando, senhoras e senhores. Então eu não aceito esse tipo de fazer política, vereador Luiz, e eu por isso que eu falo a vossa excelência, que vossa excelência diz a mesma coisa. Não é o meu estilo fazer política com melindres, com não sei o quê. Ontem eu fiquei chateado de ver um agricultor com um vídeo enorme. Esse é assunto para explicação pessoal, mas vou falar. Então eu aprovo o requerimento da mesa diretora e espero que a senhora prefeita acate o nosso pedido aqui, que a comissão já vai nomeada e que nós possamos fazer uma reunião em Porto Alegre, duas, três, quatro, e possamos gritar para o nosso deputado Lindemaier, o prefeito Fábio Branco e todos aqui demais, para que nós possamos ter daqui um ano, dois, dez, sei lá quanto, mas ter um atracador definitivo bonito para São José do Norte. Vocês da comunidade de São José do Norte merecem isso. Muito obrigado, presidente.
Palavra continua à disposição.
Peça a palavra.
Palavra, vereador Angelão de Loureiro, MDB.
Dar uma boa noite ao senhor vereador, vereadora Vanessa, à Edilane, ao Carlos Magno, ao Chacal, ao Pablo, ao doutor Braulio e ao nosso lá amigo Fares, nosso braço direito na comunicação, e a nossa servente que está sempre junto conosco. Quero também parabenizar o vereador Penteado por essa iniciativa, apesar que passou pela mesa, mas foi iniciativa do vereador Penteado. E hoje nós estávamos numa reunião com a prefeita, a pedido do vereador-presidente, e lá nós estávamos falando nesse assunto sobre a lancha. E nós chegamos a uma conclusão que teríamos, e a prefeita disse, não, já falei com a Metoprã, mas fique bem claro que isso que o vereador Penteado está pedindo, nós já teríamos que ter feito há muito tempo. É como diz, uma cidade não pode ficar sem ligação por causa de uma empresária que não quer ter responsabilidade. Se tem, tem que ter responsabilidade. Quantas pessoas que estão perdendo seus trabalhos, seus serviços, porque não tem como atravessar. E que bom o vereador Penteado se lembrou que o Becker, as que seria de nós sem o Becker? Está ganhando dinheiro? Está. Mas também está ajudando a comunidade de São José do Norte. Isso que é importante. E essa hora não é hora de fazer politicagem, é hora de se unir, é hora de nós ver o maior, o bem maior, que é as pessoas, que é a travessia. Política se faz lá a hora que começar. Não adianta, como o Penteado disse bem aqui, o vereador Penteado, que, se me permite eu falar dessa maneira, em que aqui as pessoas não são mais bobo, ninguém é mais... O povo, tu não engana mais o povo. O povo sabe quem trabalha, quem não trabalha, mas nós temos que trabalhar num objetivo comum, que é o objetivo da nossa comunidade de São José do Norte. Eu só não vou, porque já tem 3 vereadores, e eu peço ao doutor, ao vereador Penteado, não chamar de doutor, vereador Penteado, que peça lá nessa reunião, quando for, o subsídio que essa empresária ganha do Estado para fazer essa travessia. Ela ganha um subsídio. E eu já tive várias vezes lá, ficaram de me dar e não me deram. O Paulo Nazareno, não sei se é o nome, porque continua os mesmos lá na Metropro, o Francisco e o Paulo, que são muito chegados à empresária. Mas nós temos é que resolver essa travessia, como disse o vereador Penteado, o pier ali não ficou 2 vezes água em cima, se ficou foi muito, e tinha como fazer a travessia. O EBR, que é um grande parceiro do município e um parceiro nosso, que fez lá um cais, e lá nós poderíamos, eu tenho a certeza que essa prefeita pedisse, ele deixaria a lancha de passageiro encostar naquele cais que eles fizeram. E que bom, porque ela já peça serviço para o EBR. Seria de grande importância ela ter feito isso aí e levado a nossa gente para lá e para cá. Mas parabéns à mesa diretora, parabéns ao vereador Penteado, uma iniciativa. E é isso que nós queremos, que a comunidade tenha o bem-estar, que a comunidade pode sim se deslocar até a cidade de Rio Grande. E que bom que a prefeita fez essa passarela, que foi um tom de crítica. Cara, aquilo ali é passageiro, aquilo ali é para tentar ajudar as pessoas imediatamente. Não queremos uma passarela bonita. E que bom que o EBR fez a passarela lá em Rio Grande. E nós aqui também, vereador Penteado, o senhor que tem uma liderança, eu acho que o presidente da Câmara era para entrar em contato com o presidente de Rio Grande e também falar com eles para mandar alguém junto com essa comissão. Porque a travessia não é só nossa, a travessia é de Rio Grande e São José do Norte. Se nós temos responsabilidade, eles também têm responsabilidade. Então, eu dou uma ideia ao presidente dessa casa, que é muito competente, entrar junto ao Giovanni Meirelles e pedir se eles podem mandar uma comissão junta no mesmo dia que for a comissão de São José do Norte. Que a força faz a união e a força é mais, que nós teremos mais representação perante lá o governo do Estado. Meu muito obrigado, desculpa me alongar, meu presidente, mas às vezes a gente se emociona e vai até mais longe do que é.
A palavra continua à disposição. Os requerimentos eram...
As palavras, presidente.
A palavra, vereador Lico Ponte, se uniu ao Brasil.
Presidente, nobres colegas, digníssima assistência. Primeiramente, eu quero parabenizar a mesa diretora, na verdade, na pessoa do nobre colega vereador Penteado, pela proposição que ganha corpo com o conjunto de bancadas unidas, e obviamente que tenho certeza que o presidente vai abrir o leque, a possibilidade para mais vereadores, se quiserem participar dessa reunião. O debate se estende, boas ideias do vereador Nedilândia também se somam a isso tudo. Antes de me adentrar mais ao tema aqui deste cais, que é um cais alternativo, eu acho que essa palavra cabe bem, vereador Penteado, me dá a liberdade de somar essa palavra, um cais alternativo, Fares, para que a gente, em tempo atípico, a gente tenha aquela possibilidade, a gente tem aqui em São José do Norte, tem em Rio Grande, eu tenho certeza que os vereadores e o prefeito Fábio Branco também será parceiro, as empresas de Rio Grande também serão parceiras em construir isso tudo junto com o governo do Estado e a nossa cidade, nosso poder legislativo e executivo, essa alternativa, eu quero também aproveitar o momento de parabenizar a bravura, não apenas dos 30 dias quase que a gente vive, né, de dias atípicos, aos quais a gente dedica o nosso tempo única e exclusivamente para as mesmas coisas. Não temos tempo nem motivo para fazer outra coisa a não ser socorrer a população. E aí eu quero citar servidores municipais que trabalharam ontem, o domingo inteirinho, dentro d'água, onde existem cobras, e nós mesmo pegamos umas ali e retiramos fora. Tá? Eu acompanhei o trabalho dos guris lá, a gente deu uma forcinha ali, não sou carpinteiro, não sou profissional da área, mas estava ali, porque tenho uma boa amizade com os guris, já trabalhei com eles. Eu queria citar o nome do Jean, do seu Rubens, do Mano, do Reginaldo, conhecido como Pelado, o Alex Solano, tá? E para não me esquecer, tinha mais um, eram seis, e o Dario, ou Dário, que a gente tinha essa dúvida, que são seis pessoas abnegadas, que ao invés de estar com a família, e diga-se de passagem, cinco são cargos de confiança, não ganham hora extra, estavam trabalhando por bravura, por vontade de fazer o bem, das pessoas não perderem emprego, não perderem aulas em Rio Grande, não perderem consultas importantes para suas vidas, para depois dois ou três querer fazer política barata, desmerecer o trabalho desses bravos, dessas seis pessoas, querendo atingir a prefeita, querendo atingir a base do governo na Câmara, querendo atingir o nosso vice-prefeito, que por sinal se encontra doente por ter trabalhado até dentro d'água no Inhame, Várzea e Ponta do Mato, atingiram a seis servidores municipais. É isso que o politiqueiro faz quando quer atingir um prefeito ou uma prefeita ou alguém que queira se lançar ao pleito que se avizinha. Quando se faz uma baixaria dessa de atingir e querer dizer que é uma passarela da Shopee, que é isso, que é aquilo, atingiu foi seis homens, pais de família, trabalhadores, aos quais eu dedico os meus parabéns, o meu agradecimento pelo trabalho digno que fizeram ontem de uma passarela que não precisa de laudo, não. Precisa é que a empresária coloque as lanchas lá para que o povo adentre a passarela e chegue até as lanchas e continue sua vida normal, assim como a empresária da Transnorte continua assim a sua vida normal. E eu não estou falando aqui nada para ofender a empresária, que hoje disse na Rádio Norte, na TV Clube, Rádio Norte, no sistema Jonas Jardim, como eu costumo dizer, que vai poder, a partir de quarta-feira só, colocar apenas uma lancha, pois só tem um local de abastecimento, diz ela. Vai ter que colocar uma lancha só numa cidade que já teve 8 em operação. Se ela precisa de ajuda para buscar o óleo diesel lá na quarta secção da Barra, como ela falou, não existe momento no mundo, aqui no nosso estado, que tenhamos mais ajuda, que tenhamos um povo mais unido. Eu tenho certeza, sempre de permissão, que o vereador Irandi, com seu conhecimento de embarcação que tem, as suas embarcações e de seus amigos, conseguiria, dona Suzana, buscar o óleo diesel para a senhora, mesmo que fosse lá em Pelotas, para a senhora botar, sim, duas lanchas no mínimo, que já é uma vergonha, para o nosso povo continuar passando para Rio Grande. Porque o poder público já fez sua parte, o EBR já fez sua parte. Faça a sua, dona Suzana. Abasteça as suas lanchas. Se os seus tanques não são de 1.000 litros, como a senhora citou, peça ajuda. Saiba o que é humildade. O poder legislativo, tenho certeza, que estenderia as mãos para buscar aquele óleo diesel que a senhora disse na rádio, que vai ter muita dificuldade para abastecer a segunda lancha e vai colocar uma só. Para a senhora tá bom, né? Mas para o Nortense não está, e os cobrados somos nós, mas não vamos arredar o pé, não. E se tiver que falar grosseiramente, vamos falar. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador Penteado, e vamos seguir na luta. Não vamos afrouxar, não. As passarelas estão prontas, as lanchas eram para funcionar amanhã de manhã já. Lamentavelmente, a nota da Transnorte diz que só quarta-feira vai funcionar. tomara a Deus, e eu peço a ele, que terça-feira nenhum nortense seja demitido por causa dessa irresponsabilidade da Transnorte de não colocar a lancha amanhã. E que muito menos seja o Carlos Magno que está aqui trabalhando com a gente. Valerão, não te coloque na rua, que daí nós vamos chamar ele no apito. Muito obrigado, desculpe o desabafo, mas é uma falta de consideração, uma falta de solidariedade no momento de catástrofe a Transnorte não colocar as lanchas amanhã. É o meu desabafo, presidente, desculpa passar o tempo, mas a gente espera que a nossa fala, que não é raivosa, que não é de ofensa, pelo menos tente sensibilizar o coração da empresária e coloque as lanchas de uma vez a trabalhar. E não apenas uma só, porque uma só vai ser muito pouco. As pessoas não vão chegar no horário de trabalho e vão acabar perdendo seu emprego. E aí eu quero ver quem é que vai sustentar as famílias. Muito obrigado.
A palavra continua à exposição sobre o requerimento 01.
Olá, presidente.
A palavra é o vereador Luiz Galtério, PT.
Boa noite a todas e todos que nos acompanham, colegas. É importante que haja um movimento institucional, né? É importante que essa casa faça a representação necessária. Aqui eu cumprimento o colega que fez a provocação inicial. Perante a demanda de futuro, eu, na minha última fala em plenário, ainda na nossa casa, que está alagada, eu falei da necessidade de governança para as mudanças climáticas. Eu abordei isso no meu último discurso lá na Câmara. Aqui é o nosso plenário, mas eu abordei lá, porque é isso, é um conjunto de visões institucionais, de pensamentos administrativos, jurídicos, científicos, que precisam estar alinhados para que a gente consiga desenvolver uma sociedade perante estas mudanças que estão acontecendo. E termos uma alternativa de cais é ir ao encontro dessa necessidade de governança para as mudanças climáticas. Nós não temos hoje, 19 dias, se não me engano, após a interrupção das lanchas, nós não tínhamos, até então, um movimento por parte da Metroplan, que não comunica com a comunidade. A Metroplan vem na cidade, pouco se vê a Metroplan fiscalizando e atuando como deve atuar. A Metroplan deve resposta à sociedade que ela trabalha ao regular o transporte entre os municípios de Rio Grande do Sul e São José do Norte, que é uma demanda do Estado do Rio Grande do Sul, essa regulação. Assim como é uma demanda do município regular o transporte urbano e urbano-rural do município. Eu fiz um ofício para a Metroplan, nós estávamos sem organização aqui, todo mundo querendo atuar de alguma forma. Eu disse, não, nós precisamos cobrar da Metroplan. A medida é emergencial, porque não podemos aceitar, assim como dito aqui pelos colegas, que pessoas percam seus empregos, percam o básico, que é o salário no final do mês. Tem gente que não vai perder emprego, mas também não vai ter salário, porque não foi trabalhar. E essa é talvez uma ótica do empresariado que está passando dificuldades. Nós estamos com uma economia em colapso, né? Que a gente precisa de ações governamentais para garantir a renda mínima para muitos setores da sociedade que não estão alagados perante a obstrução da economia. Tudo parou, né? Tudo que tem se vendido agora é combustível, alimento, remédio, utensílios, formas, né, de a gente poder manter a mínima qualidade de vida das famílias que estão desalojadas ou nessa chuva toda. Na última chuva choveu 200 milímetros São José do Norte. O interior está... A economia do interior está destruída, né? A partir da atividade pesqueira, da atividade agrícola e a pecuária sofrendo muito também e assim por diante. Então, nós precisamos de sensibilidade por parte das instituições. Eu vou encaminhando a minha fala, presidente. Por quê? Minha visão, quando retornou a balsa como alternativa, as lanchas poderiam ter retornado junto. Se tivéssemos compromisso da Metroplan, da empresa, né, de todos os entes que atuam junto. E foi essa a minha visão quando, ao longo de duas semanas, a gente vendo as pessoas sofrerem, querendo atravessar, não conseguindo. E as pessoas, e aqui eu vou fazer um comentário, Né? Não existia regulamentação para cobrar passagem de pessoa na balsa. Não existe regulamentação. Foi algo do momento e, bom, a pessoa está atravessando, tinha que monetizar aquilo, o empresário cobrou. Mas o poder público, olhando a saúde daquelas pessoas, não podia permitir que continuasse a se atravessar, a pessoa remangar as calças e atravessar 300 metros caminhando dentro do esgoto, da água de esgoto lá em Rio Grande. Né? Aquela situação, aí a pessoa leva um calçado sobressalente e tal, passa o dia trabalhando, volta dentro d'água para atravessar na balsa novamente. Isso é desumano, nós não podemos aceitar isso. E é o encontro disso que todos nós, né, esse documento assinado por todos nós, é provocado pelo colega vereador Penteado, mas que a gente precisa entender a distância que está tendo as instituições do Estado do município nesse momento, que tiveram até aqui, e a gente espera que não continuem tão distantes. E a partir dessa demanda real do nosso município, que está isolado, praticamente isolado, nós temos que valorizar muito e dar todo o nosso esforço institucional do Poder Legislativo, do Poder Executivo do município, para a ponte, a travessia seca entre os nossos municípios. O projeto executivo está na agenda do DENIT. Nós precisamos continuar cobrando essa agenda que está como prioridade do Brasil, como uma agenda de desenvolvimento regional e do Estado do Rio Grande do Sul. Porque nós vimos quanto importante foi a travessia da balsa para a logística do Exército poder chegar com os anfíbios para dar suporte na região metropolitana de Porto Alegre. Muitos mantimentos passaram por aqui para ir para regiões que estão sofrendo muito mais que nós. Nós estamos sofrendo danos materiais, perdas de patrimônio, sofrendo com uma economia, como eu disse, que está truncada. Né? Mas, graças a Deus, nós não temos perdas de vidas humanas. Né? Nós estamos, com a nossa empatia, nós temos que enxergar que existem iguais a nós que estão passando situações muito piores que as nossas. E é nesse sentido que eu me somo ao esforço para que a gente saia. A última vez que eu estive na Metroplan, já tem uns 6 meses, fui junto do deputado Zé Nunes, a promessa, um pouco mais, porque ali eu acho que foi agosto do ano passado, já tem 8 a 10 meses, a promessa era que em outubro do ano passado sairia a licitação da travessia. Né? Então, a gente vem recebendo da regulação dessa travessia, né, o descaso. E aqui outros atores têm que participar. As duas prefeituras são responsáveis, Portos RS é responsável, Capitania dos Portos é responsável, e nós temos tecnologia, estrutura e recurso estatal suficiente para que não fique uma cidade isolada por um mês, porque se não há um movimento dessa casa, não há um movimento da sociedade cobrando, né, dos seus representantes políticos, nós iríamos ficar 1 mês e meio, 2 meses, quanto tempo sem travessia? Né? Porque é sobre isso que nós estamos tratando. Então, eu encaminho minha fala, presidente, né, talvez até me passando uns minutos, mas para que a gente possa olhar para o futuro, né, com um olhar crítico para cobrar aquilo que é mínimo, neste caso. Mínimo que a gente tenha uma alternativa de atracamento e que no futuro, a médio prazo, a gente tenha uma travessia a seco, a ponte devidamente estruturada, né, para aguentar correntes de 9 nós de corrente, algo inimaginado, né, para os pescadores que conhecem a corrente da lagoa. Quando é que ia se imaginar uma corrente de 7 nós, né, com a promessa de dar um vento nordeste e ter mais nós ainda? Então, são coisas que a gente está vivenciando, porque foi em 41 a última grande enchente, a lagoa tinha um calado diferente, né? Hoje a gente está vendo um afunilamento do porto e consequências diferentes. E a gente tem que retomar a vida, retomar, né, a qualidade de vida, de produção, de trabalho para todo mundo. Obrigado.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 01 da mesa diretora.
A palavra, senhor presidente.
A palavra, Irandir Rodrigues, PDT.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência que nos assiste nesse momento, né? Nosso povo de São José do Norte. Eu até nem ia fazer manifesto, mas pela importância, né, senhores vereadores, do que foi assinado aqui o requerimento encaminhado pelo meu parceiro Jorge Penteado e todos os vereadores, né, sobre a comissão. Aí Porto Alegre, com esse governador do estado, ou até mesmo a subintendência da Metroplan. Sabemos que o vereador Luiz falou certo e correto. Uma água, quando corre, a 8 nó, a 7 nó, ela tem força, sim. Né? Mas com calmaria tem, com uma lancha atracada no pira. Não quer dizer que a senhora dona da lancha, a Suzana, os seus, por exemplo, mestres das suas lanchas, que não pode atracar. Nós temos o dia de bastante vento, mas também temos bastante períodos de calmaria. Água cheia, corre bem, né? Sabemos que o pires ali tá embaixo d'água, passou água por cima, mas hoje, na verdade, está ali um palmo fora d'água, um palmo e pouco, e a maioria dos dias, né? Então, em períodos de calmaria, tem sim como atracar ali. Não atraque se não quiser. O vereador Lincoln relatou sobre o abastecimento das lanchas. Muito importante, o vereador. Não tem que ir na Barra Quinta abastecer lá. É muito mais fácil abastecer aqui, no Poço Marino aqui, ali, perto da Capitania de Esporte. Eu tenho embarcação.
Só uma parte para lhe ajudar. O vereador Landir, é que eu escutei ela dizendo que no, nos postos aqui em Rio Grande não teria condição. Vamos dizer que realmente não tenha. Mas tem embarcação solidária, tem gente solidária da área da pesca que o senhor conhece bem, né? Por isso que eu citei, né? Para buscar o óleo diesel para ela, né? Se é sim, que ela tem essa vontade de fazer a travessia.
Se tem o relato dela que teria abastecer lá na Barra, lá é muito mais pior. Com vento leste e nordeste levanta o mar e com, por exemplo, sudoeste é pior. Então aqui em Rio Grande tem como abastecer qualquer tipo de lanche ali, né? Só não abastece se tiver, por exemplo, um vento noroeste forte de cima, mas contrário, leste, nordeste, sudoeste, abastece, passa a ser calmaria. Então, eu acho que não é desculpa, né? Nosso povo tá iado, na verdade, está, acho que 20 dias, né, vereador Luiz, sem o transporte da lancha, né? Para nós não é cabível. Eu acho que medidas têm que ser tomadas, sim, né? Como falou o Jorge Rito Penteado, a nossa cidade foi subterrada na beira do mar. Claro que a natureza cobra, né? Cobrou tanto que ali na rua, ali, Condes de Porto Alegre, ali no fim da aqui da Aragão Bozano, né? As casas estão dentro d'água até hoje. E quando é que as casas vão chegar água de dentro? Ainda vai demorar, Jorge Rito Penteado. Porque quando temos uma enchente do maior nível, maior enchente dentro do nosso estado foi essa aí. Em 1940 teve uma enchente muito grande. Mas essa é maior que 1940, né? Então eu acredito que esse nosso povo de São José do Norte que está com as casas com água dentro, nós já temos 27 dias, né? Ainda temos mais uns 20 e poucos dias pela frente para essa água começar a baixar, escoar. Então, o nosso povo vai ficar à mercê sem ter lanche? Aí não tem cabimento, né? É lógico que o senhor da Barca Beck, né, faz a sua travessia, é um senhor que trabalha muito, né, enfrenta o nosso mar aqui, da Sorda da Lagoa dos Patos, né, a travessia, mas nós temos lanche com condições, né, tranquilamente, de fazer essa travessia. Não faz se não quiser. Só não faz travessia quando a água estiver passando do pier. Mas o momento que está aparecendo aí um palmo, dois palmos do pier, tem que atracar sim, não atraca se não quiser. Foi feito ali o, como é que se diz, a passarela, o vereador Luiz. Eu estive ali, vereador, o Lincoln, ontem, dando uma olhada, acho que o senhor não me viu, parei a moto ali. E quem está criticando uma passarela, ele não tem que fazer, cara. Então ele não quer atravessar para Rio Grande. Ele não tem parente no Rio Grande para visitar. Ele não tem nada que comprar em Rio Grande. Então esse cidadão parou no tempo. Esse cidadão não produz, não trabalha, só vive de passeio dentro da cidade. Essa é a realidade. Seja quem for, mas a verdade tem que ser dita, né? Quem tem trabalho, quem tem parente, vai a Rio Grande fazer suas compras. E como vem gente de Rio Grande para cá? Então parou o nosso estudante que não vai mais a Rio Grande, né? E parou os trabalhadores, como vem de lá para cá. Eu sou favorável ao trabalho que foi feito, né? E, na verdade, a gente temos junto, né? Vamos se agarrar junto. E a senhora Suzana olha com carinho. A senhora tem lancha, né, da primeira qualidade. Lancha muito boa. Eu não sou mestre de lancha, sou mestre da minha canoa. Mas se então a lancha dessa aí na minha mão, com certeza só vai parar o dia de turbuzanda de vento. O vento que está tendo aqui no momento é calmaria e muito bem pode atravessar. É isso aí só. Não vou me alugar muito.
A palavra continua à disposição. Então, quando fizeram uso da palavra, vou fazer uso da palavra também. Eu não assino o requerimento da mesa, mas eu, só para contribuir com os colegas, né? Eu quero dizer que, concordar que passou sim do horário de todo mundo se manifestar, né? Demorou um pouco, mas eu acredito que são tempos difíceis para todo mundo e cada um também tem o seu reduto familiar, que a gente, alguns sofreram, ou parentes que sofreram, a gente fica meio atônito com uma situação difícil dessa, né? Mas, porém, o direito de ir e vir, ele é um direito amparado pela lei, né? E a gente se sente chateado quando... Boa noite, vereador Odomar. Se sente chateado quando o empresário que sempre prestou o serviço de travessia, né? Até então não tinha se manifestado, só dizia que não dava. E quando o outro cara começou a cobrar, aí começou a se movimentar as coisas, né? Então a gente também queria que tivesse um pouco mais de força, de determinação por parte da empresa em voltar aos trabalhos, porque a comunidade é que sustenta a empresa. Não acho que se não tiver ninguém passando na lancha, que vai continuar tendo empresa aí no Norte. Então eu deveria olhar primeiramente o pessoal que está arriscando o emprego, pessoal que vai lá buscar o sustento, pessoal que vem trabalhar aqui também, pessoal que estuda, pessoal que tem consultas, exames, que demoram meses a ser marcado, que tiveram que ser remarcado, que isso aí está brincando com a saúde das pessoas, está brincando com a vida das pessoas, né? Está botando as pessoas em risco de vida, na realidade. Então passou da hora, mas agora é a hora, a gente está se manifestando no Legislativo, se manifestou o EBR, o Executivo, ela disse que vai vir quarta-feira, não sei por que, vai esperar até quarta, né? Mas mais uma vez mostra a grande importância que ela dá para a comunidade. Então a gente tem que começar a repensar a travessia seco, repensar o pier flutuante, repensar o modal de transporte, né, intermunicipal, porque a gente está vendo que se nós ficar na dependência, né, de travessia de lancha, com qualquer dificuldade que tiver, a gente vai ver que não vai ter travessia. Que vamos ficar ilhados, vamos ficar dependendo dos outros. Mas também queria que ficasse bem frisado que da importância em se atravessar essa lagoa, porque quando não teve lugar nenhum por onde ir, a Porto Alegre ou vim, foi por aqui que passou. Então também mostra ao governo federal que tem que tirar do papel as travessias seco, que já foi falado por nossos avós, por nós, vai ser falado por nossos netos. Tem que sair do papel, está na hora de sair. Nós vamos ficar dependendo sempre da travessia, de uma travessia que está antiquada já para o nosso tempo. Isso aí não existe mais, isso aí é lugar de que o pessoal usa lanche para passear lá para cima. Nós estamos dependendo da vida das pessoas aqui, a travessia de lanche. Aí quando fica quase um mês parado, a gente vê que na realidade nós estamos ultrapassados no modal de transporte coletivo. Então só para colaborar e concordar com a ideia do vereador Penteado, que a mesa diretora promocionou, que a gente tem que fazer uma... marcar, a prefeita Fá marcar uma audiência com a Metroplan e vai uma comissão que é o Lincoln Pontes, o Jorge Penteado e o senhor Irandi. E depois vou pedir para o Domar assinar junto com nós. Domar, só falta se o senhor quiser dar uma palavra a respeito da travessia. O senhor fica à vontade, boa noite. Fica à vontade, vereador.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos colaboradores aqui que estão, né, auxiliando nessa noite. Desculpa o atraso, mas tive um imprevisto. Mas quando se trata desse assunto, travessia, né, primeiro nós precisamos, né, elogiar os atravessadores de veículos, as balsas, né, e principalmente a empresa Becker, né, que... em todos os momentos difíceis, deu um suporte da melhor maneira à comunidade. Agora, em relação ao transporte de passageiros, aí deixou a desejar, como sempre, mais uma vez, né, a falta de sensibilidade da empresária, né, porque se poderia ter buscado alternativas, né, de atravessar, pelo menos... se não fosse com os horários normais, mas com alguns horários alternativos à comunidade. E, infelizmente, né, foi buscado medidas pelo Poder Legislativo, pelo Executivo, né, para que pudesse praticamente obrigar a empresa a voltar a trabalhar. Né? E o município se dispondo a dar estrutura, né, pelo menos ali do acesso, né, e para que pudesse, né, minimizar esse problema que é a questão da travessia, as pessoas perderam o emprego, muitas pessoas já perderam o emprego na cidade vizinha, ou até vice-versa, né? O setor público, né? Como o Banrisul também, que é outra instituição, não fugindo da matéria, senhor presidente, mas deixou a desejar e enormemente também. Uma instituição fechada ali, porque não tem os seus profissionais. Loque um local, mas traga um profissional ou dois para estar aqui no município, né, para pelo menos manter minimamente o funcionamento. Assim como, né, a Caixa Econômica, muitos dias trabalhando só com gerente e outro profissional ali, mas está ali. Tem fila? Tem. Tem problema? Tem. Mas está ali. Então, isso tudo, senhor presidente, né, os poderes estão atentos. As pessoas criticam, mas os poderes estão atentos. A manifestação dos colegas vereadores nas redes sociais, né? A manifestação por telefone dos entes públicos, né? Para que essa travessia retorne o mais rápido possível. Né? Agora está, né, pré-anúncio aí de que quarta-feira ainda. Por que quarta-feira ainda? Por que que não podia ter sido hoje já? Né? Se viu a viabilidade... de que a passarela ali, né, o ponto de atracação é viável, por que que não aconteceu hoje? O por que não acontecer amanhã? Não, ainda tem dia pré-marcado, né? Então, eu sou parceiro com a Vossa Excelência, com certeza, né, mas os poderes não estão parados. É isso que nós temos que frisar para a comunidade. Todos têm se manifestado, têm buscado apoio às suas, né, lideranças para que esse transporte, o mais rápido possível, ele se restabeleça, né, para que a comunidade, né, tenha os acessos, e principalmente os trabalhadores, aquelas pessoas que trabalham diariamente de diarista, né, e aqueles também com carteira assinada. Sou pela aprovação do trabalho e estou junto, senhor presidente.
Bom, então agora passamos à explicação pessoal. É o vereador Ildomar, então, vereador, do primeiro. 10 minutos, vereador. Não é mais um requerimento? Botamos em votação, então, o requerimento 01 da mesa diretora. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 01 da mesa diretora. Explicações pessoais agora, vereador Ildomar Xavier da Costa, 10 minutos, vereador.
Uma questão de ordem, presidente.
Fica à vontade, meu amigo.
Presidente, eu não vou manifestar hoje. Não, eu quero dizer para o senhor e pedir que amanhã nós entramos com uma moção.
Moção.
Tá, sobre o apoio a nós da governo do Estado para a anistia da dívida do governo do Estado pelo governo federal. Certo?
Vontade, vereador.
Todos os colegas irão assinar, se puderem assinar. Foi um pedido do MDB, da nominata do MDB. Tá bom, obrigado.
Questão de ordem, presidente. Eu não farei uso da palavra também, desejo... uma boa fala e comunicação com a população, aos novos colegas. Vamos retirar para casa, que também estou precisando tomar alguns remedinhos aí, porque a gripe, os resfriados acumulados não são poucos. Uma boa noite a toda a comunidade norteense, eu acho que o nosso dever da noite foi cumprido. Bom discurso a todos os colegas e amanhã estaremos aqui no horário regimental. E antes disso, 8 horas da noite, estaremos aí à disposição junto da população. Obrigado, presidente.
Obrigado. Então, vereador Ildomar Xavier da Costa, progressista, 10 minutos.
Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Né? Cheguei por último e sendo o primeiro. Não. Senhor presidente, a minha fala nessa noite, né, vou fazer uso, até porque são vários assuntos que, né, que permeiam o dia a dia nesse difícil momento que estamos atravessando. E a minha fala vai ser, né, hoje nós tivemos pela manhã uma reunião extraordinária do Conselho de Produção, né, que foi convocado às pressas, até foi uma sugestão do presidente do sindicato Odirley e mim, é que pudesse acontecer essa reunião, e o presidente do conselho marcou essa reunião para hoje pela manhã, aconteceu hoje pela manhã, para nós fazer levantamentos, né, das percas, da situação dos agricultores, dos pescadores. O presidente da colônia, o vereador Irandir, estava na reunião, sobre a situação que atravessa o município no setor primário. Né, e foi discutido, né, e buscado alternativa, documento, né, para que se encaminhe documento, solicitando o apoio, né, do governo federal, e isso não é só solicitado pelo município São José do Norte, é pela Zona Sul, né, pelos 23 municípios da Zona Sul que estão encabeçando esse documento, para mostrar ao governo, né, a situação, as percas de apetrecho, de embarcações, de residência até mesmo dos pescadores, agricultores, né, que perderam as suas lavouras, agricultores da área do arroz, da hortaliça, né, de todo o segmento, o pecuarista. Qual é a preocupação nossa? É que a enchente ela vai perdurar ainda por algum tempo. Talvez, não sei, 20 dias, um mês, 40, 60 dias. Mas e o pós a enchente? E o depois? Aí vem a pastagem, não tem. Porque nós estamos num período de inverno, a pastagem que está debaixo d'água, o momento que a água sai fora, ela preteia e não tem. Né? Então foi sugerido que nesse documento se coloque a solicitação, né, de insumos para alimentação animal. Também a questão dos PRONAF. Né? O governo federal editou uma medida provisória, 835/2024, que ao primeiro olhar ela parecia que era boa, né? Que ela dava desconto aos PRONAF. E quando se olhou a profundidade, não. Não beneficia PRONAF nenhum, não beneficia, vereador Irandir, os PRONAF dos pescadores, não inclui os pescadores, não beneficia os PRONAFs de custeio, e sim uma medida provisória para dar um desconto no PRONAF de investimento, mas quem acessar é para, a partir do dia 22 agora, deste mês, até agosto. Tu tem que acessar, mas tens que comprovar que teve uma perca de um maquinário, ou teve uma perca de um implemento, ou um galpão, ou uma casa. É para investimento, né? E com 30% de desconto, mas só que é o seguinte, os 30% de desconto é dentro desse programa, que no meu entendimento é um empréstimo apenas. Né? O agricultor vai pagar 70%. Vamos supor, o agricultor, quem acessar, né, ao investimento, se ele tirar 10 mil, ele vai pagar 7 mil e o juro dos 7 mil. Os 3 mil ele vai ganhar de desconto. Aí sim, nesse desconto o juro é zero. Então, não se viu benefício nenhum. O que se viu é o governo tentando dar um endividamento a mais para os agricultores, né, que já estão endividados. E o pescador ficou de fora. Né? Porque os PRONAF não é contemplado os pescadores, pelo menos não menciona na medida provisória os pescadores. Então não se viu nada de benefício, não tem benefício. Né? O que nós pleiteamos e o que foi sugerido no documento que a Zona Sul vai encaminhar é que seja dado desconto de 30% nos PRONAF anteriores, nos que já estão já, né, concedidos. Isso que é a maioria que está ainda em análise os PROAGROS. Né? Outra medida que o governo anuncia como, o governo federal anuncia como bom, e não é também, apenas empurrou com a barriga. Ele apenas prorrogou os PRONAF que vencia agora em maio até dia 15 de agosto. Né? Então não teve benefício nenhum na medida provisória que foi lançada do governo federal. Não há benefício nenhum ali. O benefício que tem, eu vou ter que provar que perdi uma máquina, ou perdi um implemento, ou perdi... né? É para investimento. Investimento de pastagem, tanto é que esse PRONAF, ele beneficia se a recuperação com pastagem, outras situações da propriedade, mas se eu quiser comprar insumo, comprar ração para os animais, não pode, porque isso é considerado custeio. Então não teve benefício nenhum, a Zona Sul vai se manifestar, nós aqui já estamos manifestando, né, para que o governo federal reveja e possa editar uma nova medida provisória para contemplar os PRONAF anteriores, que já estão vigentes, e não endividar mais ainda as pessoas, os agricultores, oferecendo um outro PRONAF que nem é para custeio, é só para investimento. Como que a pessoa perdeu tudo? Ele precisa do custeio. Nós estimamos que só em semente de cebolim, o município, os agricultores já perderam em torno de 1.200 quilos. 1.200 quilos de cebolim. Isso dá para plantar em torno de mais ou menos, em média, de 4, vamos botar 4 quilos por quilo, né? Quanto, aliás, 4 mil por quilo, quanto dá em torno de 40 mil, né? Que não vai ser plantado. E fora os investimentos dos insumos, do adubo e outros insumos que foram perdidos. Então, nós calculamos que o setor primário hoje, isso foi levantamento discutido hoje, ainda vai vir mais prejuízo, em torno de 60% do setor primário, o município hoje já tem em percas. Né? E a pecuária, nós vamos começar a sentir os problemas daqui uns 2 meses, tá? Por mês de agosto, setembro, que vamos ver os prejuízos, porque esses animais, eles ainda têm ainda uma reserva e o campo vai indo. Mas e depois? Né? Não tem. Outra também. Quem planta no rincão do Gravatá e do Estreito, eles não vão ter terras para plantar esse ano. E aonde é que esse pessoal vai plantar? As sementes eles já perderam. Né? Foram lá, replantaram, semearam, perderam de novo. Eu sei de agricultores que já semeou por 4 vezes e perdeu todas 4 vezes. E agora as terras, na hora da muda, lá no rincão, não tem. Essa enchente não tem. E muitos agricultores não têm outro local para plantar, não sei o que lá. Vai ficar sem plantar. Como hoje já teve um agricultor do Gravatá e me disse: vereador, eu já semeei cebolim por 2 vezes. Me ofereceram uma terra agora cá, na costa de cima, e eu não vou semear. Não vou plantar mais esse ano. Não vai plantar. Né? Mas e aonde é que vai sair o sustento desses agricultores? Então precisa muito, né, do aporte, principalmente de quem tem o recurso, que é o governo federal. Né? O aporte do governo do estado se sabe que é limitado, mas também é preciso. Né? Porque os municípios vão ficar. Há uma estimativa que só o município de São José do Norte deve ter uma queda de 25% só em ICMS. Se isso confirmar, né, e mais nos outros repasses federal, o ano que vem a folha do município do funcionalismo vai ser paga todos os meses juntando moedinho. Porque não tem de onde tirar. A arrecadação vai ser muito pequena em relação ao que vinha em média. Então, isso tudo traz uma grande preocupação, senhor presidente. Né? O meu tempo encerrou. a secretaria do município, né, o conselho, os conselheiros estão, né, atentos para que nós, juntamente com a Zona Sul, os 23 municípios que compreendem aqui a Zona Sul, né, possam, né, montar esse documento e sensibilizar, principalmente o governo federal, na modalidade da medida provisória que foi lançada, né, que não tem nenhum benefício para os agricultores. Obrigado, senhor presidente. Amanhã nós continuamos.
Com a palavra, fica essa pessoal, Irandir Rodrigues. 10 minutos, vereador. Fica à vontade.
Senhor vereador, a assistência que nos assiste aqui, né? O nosso povo de São José Norte. Mais uma noite de trabalho, né? Com chuva. E sob a reunião de hoje, né? Aqui na Imatera, né? A nossa reunião do conselho, né? Como falou ali o vereador Hildo. Foi uma reunião, na verdade, importante, né? Porque nós viemos de uma enchente, chuvas, percas, né? Dentro do nosso município, dentro do nosso estado, né? Na região norte e sul, né? Na verdade. Sabemos que nosso povo, na verdade, ele foi, todo ele, afetado, né? Pelas fortes chuvas, né? Águas que desceu pelo Guaíba e, na verdade, passa pela nossa Boca de Barra, pelo nosso estado da Lagoa dos Patos, trazendo, né, prejuízos e grandes prejuízos, na verdade, né? Nós só vamos ter uma relação desses prejuízos na nossa área de APP quando essas águas baixar, né? Quando fizer um levantamento. Nós, hoje, é imaginável as percas dos nossos pescadores e pescadoras, né? Dentro da nossa Laguna dos Patos. Não só os pescadores e pescadoras, como também os agricultores, né? E a turma da pecuária. Ali foi relatado que, na verdade, talvez os pescadores tiveram a maior perca. Até concordo, mas os agricultores também tiveram uma perca muito grande, né? Eu, na verdade, há muito tempo atrás, vereador Luiz, vereador Jorge Penteado e demais vereador, eu falava, né, em drenagem de arroios, né, para os nossos pescadores abrigar suas embarcações. Baixa assinada foi feito. E baixa assinada eu trouxe para o meu gabinete e requerimento, né, foram aprovados, né, pelos 9 vereadores sobre a abertura de arroio, né? E hoje mostrou, senhor vereador Luiz, a importância dos arroios para os nossos pescadores botar sua embarcação. Hoje tem um arroio aqui no Cucuruto, aqui, que é o arroio do Paulinho, está lotado de embarcação, né? Seria um arroio que ele não foi, na verdade, dragado, né? Cavado com reta escavadeira, mas aonde a embarcação que cala aí 70 centímetros d'água, outros que cala, por exemplo, um metro e pouco d'água, entrar nadando, né, sem encaiar. Mostrou o alivante d'água que nós tivemos dentro da Lagoa dos Patos. Né? Na verdade, ela chegou a uma altura de, na verdade, de 2 metros, 2 metros e pouco. Né? Aonde não passava embarcação grande, passou, né, tranquilamente, sem bater no chão. Eu falava naquele arroio do Falcido Antônio Bodor, né? A importância que tem para aquele pescador nosso ali do barranco ali, né? E São Caetano, para abrigar a sua embarcação. Aqui nas capivaras também tem um outro arroio também. Chegamos a entrar com um trabalho para que fosse cavado, né? Por aqueles pescadores ali não perderem a sua embarcação. Quando dá um vento noroeste, não tem nada que segura. Hoje, assim me colocaram, a semana passada, e entrou a embarcação ali sem ser cavado, né? Não teve reta, cavando, não teve nada. A própria natureza, né? Água encheu e essa embarcação estão ali, obrigado. Ali se tornou um abrigo para a nossa embarcação. Então eu acho que toda a nossa costa da Laguna dos Patos, né? Aonde tem um arroio, que na verdade ele é praticamente feito pela natureza, né? Ali no Dario tem um, Arroio de Iame. Também solicitou por intermédio da minha pessoa, fez um abaixo-assinado e pediu que esse arroio fosse escavado, né? contra a embarcação, a briga ali. Então, hoje, a natureza nos cobrou. Mostrou, na verdade, que todo o trabalho que a gente traz aqui para dentro dessa Câmara de Vereador, que se debate aqui em prol do nosso povo, tem que ser feito, né? Tem que ser olhado com carinho, tanto pela parte do nosso prefeito como pela parte do meio ambiente. Porque, na verdade, tem muitos que dizem assim, eu não vou cavar um arroio, né, escavar um arroio na beira de praia, porque não pode. Ali tem 30 metros que é da Marinha, tem 30 que é do meio ambiente, tem mais 30 que é da FEPAM, significa 100 metros. Mas o pescador pode perder sua embarcação num assopro de vento, né, numa hora, em duas horas, em 15 minutos. E ele leva uma vida para construir sua embarcação. Então, hoje aqui, na reunião aqui do conselho, o meu amigo ali, que hoje é o diretor, que ele era secretário da pesca, o Josué, falou que hoje tem ali um decreto ou uma instrução normativa, hoje pode abrir os arroios, né? Escavar os arroios, né? Para os pescadores botarem suas embarcações. Mas primeiro teve que ter um enchente. Primeiro teve que dar uma água cheia, né? Na região norte, na região sul, né? Na verdade, casa destruída, né? Aqui no nosso lugar, no barranco ali, teve um colega que perdeu sua casa, perdeu seu geladeira água abaixo, saiu o seu fogão. Então teve que ter perca no nosso município para nós hoje entender, né? Por intermédio da nossa, por exemplo, a parte das nossas autoridades dentro do nosso município, por intermédio do, por exemplo, do meio ambiente, até mesmo a FEPAM, hoje tem que abrir um arroio, arroios, né, um arroio, para que o pescador possa abrigar sua embarcação. Eu imagino o tamanho, né, por exemplo, das percas que esse pescador tiver na beira de praia, né. Teve caicos, que foi o fundo, né, não presta mais. Embarcação, que foi o fundo, também ficou detonada, né? Mas se tivesse todos os arroios drenados da nossa área da Lagoa dos Patos, nós saberia que teria menos perca, né? Então, hoje a gente está aqui, esperemos que todos os requerimentos que passou por essa casa aqui pedindo, né, abertura de arroio na Lagoa dos Patos, né, para abrigo para os nossos pescadores, que seja feito, né, que seja concluído. Sabemos que não é da noite para o dia, mas sim, que começa a pensar de hoje em diante, dizer assim, nós temos um arroio lá no Antônio Bodori, com um arroio que já tem mais de 50 anos, vamos limpar aquele arroio. O pescador vai botar sua embarcação ali. Nós temos um arroio lá no, por exemplo, no Arroio de Ame, ali no porto do seu Dario, vamos limpar aquele arroio ali, né? Vamos afundar ele, vamos dar condições daquele pescador ali, né, botar sua embarcação e ficar em segurança. Nós temos, por exemplo, ali um outro arroio nas capivaras, vamos limpar esse arroio também, porque ali vive família de pescador, são muitas embarcações, né? Hoje eles estão com essa embarcação dentro de um arroio que não foi cavado, né? Talvez a água abaixo vai ficar essa embarcação ali trancada, vai ter que ser puxada com um trator, né? Poderá ter dano, e aonde for drenado esses arroios, né, escavados, esses arroios com reta escavadeira, com certeza terá um abrigo, né, para os nossos pescadores e pescadoras, né? E sabemos que a enchente vem. Passa 3-4 anos sem ter enchente, às vezes, ou 5 anos. Mas quando vem, ela vem. E quando ela vem, ela nos cobra. Temos que ter reversa para a nossa embarcação. Hoje aqui, ó, tem um arroio do Laracha ali. Quantas embarcações tem ali dentro? Foi limpo aquilo ali. Eu fiz ali um ofício. O Ronen fez esse requerimento, né? Ali foi limpo dentro do arroio. Mas tem que ser cavado para dentro da Lagoa dos Patos ali. Uns 30 metros para fora. Para entrar embarcação pequena e entrar embarcação grande. Aquilo ali seria de extrema importância para o nosso pescador. Hoje tem barco com 14 metros, 15 metros lá no Arroio do Paulinho, né? Nem limpo foi. Mas aqui, ó, esse Arroio do Laracha aqui. Quantas embarcação grande, né? De médio esporte, pequeno esporte e grande esporte poderia estar abrigado ali. Então esperemos, né? Com essa lição que nós vemos levando da natureza, né, com percas na beira de praia, mais breve possível, né? Que seja limpo os arroios, para que o nosso pescador possa ter segurança para suas embarcações. Nós temos embarcação de 50 mil, tem embarcação de 10 mil, tem de 20, como tem de 300, como tem embarcação de 500 mil. Então nós temos que pensar que o pescador, ele investe na sua categoria. Ele passa, por exemplo, a vida toda trabalhando, mas pode perder um assopro de vento em poucos momentos, né? Uma hora e meia, duas horas, até mesmo em 15 minutos. Então, isso é de grande importância. O nosso agricultor, né? Eu acho que, na verdade, se nós fizermos uma pesquisa da safra passada, 2023, talvez aí 30% tiveram safra, ganhar dinheiro. Mas acho que 60% ou 70% empataram e até perderam. Sabemos que temos gente que sabe, meu sobrinho, a primeira vez, né? Já estava praticamente meia muda, né? Com essa chuva, o que aconteceu? Ele perdeu essa meia. Sameou pela segunda vez, né? Também muitos estão perdendo essa sameia pela segunda vez. Pegou a terra molhada, a terra encharcada, continua chovendo. Então hoje nós temos perca de tudo quanto é jeito, né? Percas na pesca, temos perca na agricultura, né? Vão samear de novo, né? Vão fazer um plantio atrasado, né? À tarde, tardeiro. Semente tardeira, não pode ser uma semente ligeira, né? E vamos supor assim, lá para outubro, novembro, levanta chuva. Como que esses agricultores vão conhecer sua cebola? A cebola só se conhece cebola boa com um tempo controlado. Por exemplo, anos que chove, meio controlado se conhece cebola grande. Quando chove demais, ela fica uma cebola com a casca preta, ela vem casca d'água, outros, terra baixa demais já não corre, né? Agora, um plantio de cebola quando é tarde, terras altas já produz pouco. Terras baixas são terras barrentas, né? Já não produz a cebola com qualidade. Fica uma cebola com, por exemplo, não fica bem redonda a cabeça, ela fica meio bicuda. Então, tudo pode acontecer. Então, hoje o nosso plantador de cebola não sabe o que pode acontecer daqui para frente. Né? Eu já plantei cebola, já produzi bastante cebola. Tempo estourado, senhor presidente? Vou parar por aqui. Mas nós temos conhecimento que a gente fala aqui, tanto na pesca como na agricultura. Uma boa noite a todos e amanhã estamos aqui de volta.
Muito obrigado, vereador Irandi, pelas palavras. Hein? Agora, com a explicação pessoal, com o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, 10 minutos, vereador. Fique à vontade.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência, comunidade de São José do Norte, que nos acompanha nesta noite chuvosa e de enchente, acompanhando o trabalho da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Eu inicio minhas palavras, vereador Nedlândia, mencionando o meu apoio à moção que será apresentada amanhã. Eu entendi que Vossa Excelência vai encaminhar ao governador, e o governador, nós encaminharemos ao governador, e talvez muitas câmaras pedem um pedido de anistia da dívida pública do Estado com a União, certamente nesses 36 meses que o governo federal suspendeu. Mas eu aprovo o requerimento tranquilamente, mas eu não poderia perder essa oportunidade que Vossa Excelência me dá aqui de dizer que, por isso que eu estou, senhor vereador, agarrando uma coisa assim, me cansando da política. Porque a gente se cansa, meu caro vereador Luiz, de ouvir pessoas falando o que não sabem. Tem que aprenderem primeiro, tem que estudarem primeiro, para depois ficar fazendo críticas na internet. Essa internet não é brincadeira. Aliás, isso pode levar muitas pessoas ao fora. Eu mesmo estou com uma ação judicial prontinha para colocar agora contra uma pessoa com curso superior. Mas vou colocar, tem que chamar, tem que fazer o que a prefeita fez, por isso tem gente que não gosta da prefeita Fábio, que ficava dizendo bobagem, quer dizer, diz na pessoa, diretamente. Ou move uma ação lá no fórum para a pessoa se defender. Agora não fica dizendo bobagem aqui. E eu ouvi criticar alguns deputados que votaram contra a anistia da dívida. Mas então eu tenho que rasgar meu diploma e comer em pedaço. Porque eu sou um legislador aqui, pequeno, de vereador de São José do Norte. Mas os deputados federais são legisladores da União. Eles não tinham legitimidade para colocar uma anistia num projeto que só previa a suspensão. Isso é inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, do tamanho do Rio Grande do Sul. Inclusive, teve um esclarecimento depois na internet também, lá de um deputado, não sei se foi a qual foi o deputado, se foi o deputado Motos, se foi o deputado Indemé, alguém falou Eles defendiam a ideia de colocar-se um projeto específico para que o governo federal estudasse a viabilidade de anistiar, e é isso que está se fazendo através de um pedido de moção daqui e de outros tantos municípios, para que o governador encaminhe um pedido para o governo federal, para que ele faça um novo projeto de lei prevendo a anistia, se for o caso. Como é, meus amigos, colegas vereadores, que um deputado poderia anistiar 11 bilhões de reais? Deixem de ser trouxa, que vocês que criticaram. Não querem votar em mim, mas não votem. Mas eu sou obrigado a dizer, ou então eu não sou advogado mais. E não sou parlamentar. Eu não quero mais ser, então, parlamentar. Eu não tenho competência para mudar um projeto de lei da minha prefeita aqui, se não prever aquilo. Tem coisas que eu posso, mas não isso. Então, eu vou aprovar, porque aí está o caminho, o nascedouro legal, constitucional, legislativo, de um trabalho do Poder Legislativo, começar um trabalho pedindo para o governo federal anistia a dívida nossa, que é justo e que nós merecemos pela nossa catástrofe, pela miséria que estamos passando aqui com essa enchente aqui, sem nos rebelarmos contra Deus. Eu tinha que fazer esse desabafo, porque a gente fica cheio também de coisas ali. O atracadouro que nós estamos pretendendo aqui não é alternativo, que o vereador Olímpio até me pediu permissão para usar. Não é alternativo, porque nós não vamos gastar com atracadouro alternativo para depois usar só na época de enchente. Nós queremos, né, vereador Andir, um atracadouro definitivo, decente, que nem é a nossa Câmara de Vereador que está saindo agora, que eu tanto sonhei. Eu sonho tanta coisa, vereador Luiz, como nós poderíamos fazer, de repente, o homem é sonhador por natureza. Quem sabe se nós, já que nós construímos um município às margens da Laguna dos Patos, e algumas pessoas até aterram para construir suas residências, por que nós não fazer um muro na beira de um metro ou dois aqui? Impediria a Vossa Excelência, vereador Andir, que tem experiência de água, que navega no oceano afora? Impediria, sim, só numa coisa extraordinária. Ah, mas isso é muito caro. Tem que começar, vereador Luiz. Alguém tem que ter coragem de começar, fazer 100 metros de muro, o outro vem e faz mais 100 metros de muro, e nós vamos resolver o nosso problema. Isso é só uma sugestão para as pessoas ignorantes que não sabem o que dizem na rede, na internet, por aí. Então, não é. Hoje eu sonho com um cais aqui, atracadouro, de barcas e lanchas, meu caro vereador Andir. Vossa Excelência perguntou aqui, é para as duas coisas? Claro! Aqui mesmo, onde tem o pier aqui, outra coisa que Vossa Excelência pode me auxiliar. Aonde tem uma construção lá no meio, já impede um pouco tanto a água como o vento, para que as lanchas não possam sair. Tanto que aqui no pier ali, ele já impede um pouco. Eu estava passando na barca outro dia e estava olhando ali. Ó. Já fica bem mais calmo e a correnteza estava fortíssima naquele dia. Mas ali não tinha. Então é possível, nós temos uma orla extraordinária aqui para fazer um atracador definitivo. E é por isso que nós vamos lutar. Eu diria, meu colega, eu acho que o vereador Luiz até falou agora no seu discurso lá, que as pessoas aqui que não, nós perdemos empregos, e nós perdemos muito mais, podemos perder muito mais do que empregos, nós podemos perder vidas humanas, porque aqui nós, as pessoas que vão lá em São José, lá em Rio Grande, fazer uma hemodiálise, por exemplo, vereador Nedinho, ela é obrigada a fazer, senão ela vai morrer, ela vai a óbito. Fazer uma ressonância magnética de urgência, ela ser obrigada a fazer, e se não tem uma ambulância? Estamos atracando agora lá no porto, lá no EBR, nem sei onde é que está atracando a ambulância. Tá, pois então, o rebocador emprestado nós não temos, nós precisamos resolver isso. Depois o velho sonhador da Areia Futuro, que foi o primeiro a adquirir uma ambulância. O povo esquece e os mais jovens não sabem disso. O primeiro a comprar uma ambulância para São José do Norte foi o Dário Futuro, do PDT. E depois as duas outras ambulâncias que tiveram aqui foi dinheiro do vereador, do deputado e na época secretário da Saúde, Ciro Simone, que nem existe mais nenhuma das três. Três lanchas conseguidas pelo governo do PDT para São José do Norte, ambulâncias. Então nós precisamos fazer sair do quadrado aqui de São José do Norte, parar com críticas numa hora dessa, parar com discussões numa hora dessa, parar com políticas numa hora dessa. Eu sei que falta 4 meses para a eleição e todos nós que somos políticos ficamos um tanto assim agoniados com tudo isso. Mas prestem atenção vocês que estão nos ouvindo agora aí. O vereador Luiz até já falou, felizmente nós não tivemos notícias de morte em consequência da enchente aqui. Tivemos alguns prejuízos. Eu mesmo estou com o meu escritório cheio d'água há mais de 15 dias, 20 dias. Entrei lá, botei um macacão de caça aí, desse de pesca, melhor dizendo, né? porque botei lá e vi, eu tenho dois dedos de grossura de lodo dentro do meu escritório, perdi todo o mobiliário. Eu tive também prejuízo, tudo bem, vamos comprar de novo, vamos trabalhar de novo, vocês pescadores vão trabalhar de novo, agricultores vão trabalhar de novo. Nós não morremos, ninguém da nossa família foi atingido, perdemos bens materiais, mas bens materiais nós realmente reconquistamos de novo com o nosso empenho. O povo do Norte é um povo trabalhador, é humilde, mas é guerreiro, é forte. Então a Metropan, vereador Luiz, eu estou acelerando meu discurso, porque sai 10 minutos. Queria ter meia hora, aí agora eu só vou ter 3 minutos depois como vereador, como candidato a vereador de novo. Eu queria ter 15 ou 20, vereador Luiz, para falar à vontade o que eu tenho para dizer. Mas essa Metroplan, eu estou há 40 anos em São José do Norte. Eu acho que Vossa Excelência não era nascido ainda. Já era, vereador Luiz? Quase, era quase nascido, estava encaminhado. E desde então eu ouço essa Metroplan e outros nomes que posso ter tido marcando data para fazer licitação. Eles lhe deram 30 dias, 106 meses, não sei o quê. Não vão fazer. É um órgão inoperante, incompetente, que só ganha do governo do Estado. É por isso que eu disse que isso só se resolve com união de poderes, união da comunidade, união do Poder Legislativo, união do Poder Executivo e união da comunidade de São José do Norte. Com uma pressão. Aliás, alguém me disse, um vereador, alguém do cidadão que cobrou de mim e do senhor, meu presidente, ele disse assim, ó, essa comunidade é muito pacífica, é muito cordeira, é muito... Chegaram a dizer até um palavrão que eu não vou repetir aqui. Mas é isso que tem que fazer. Nós temos que fazer mais greve, fazer mais luta, mostrar a nossa indignação para que o governo, os governantes olhem para nós aqui. O EBR, eu tenho que dizer uma coisa, o EBR é a prefeitura, o EBR é uma empresa extraordinária, um dos maiores estaleiros, se não o maior estaleiro da América do Sul, da América Central?
Regula com os maiores do Brasil.
Dos maiores do Brasil. Também só está construindo uma passarela agora. Só agora. 15 ou 20 dias depois. Por que isso? Porque é do homem, meus caros colegas vereadores. É do homem ser descrente desde o início do mundo, desde que Deus criou o mundo, desde que Jesus veio na Terra. O homem é descrente, ele não acredita. São Tomé dizia que tinha que botar o dedo, senão ele não acreditava. Então ninguém acreditou, mas nós fomos avisados. Nós fomos avisados. Nem eu acreditei, não tirei meus mobiliários dentro do meu escritório. Então a prefeita não acreditou também que fosse essa amplitude, com essa quantidade de água. Eu estava olhando aqui, mostrei para o vereador Lincoln aqui do lado, como está ali, ali no pedágio, ali quem vai para Pelotas. É um mar d'água dos dois lados, só tem a faixa no meio. Essa água toda ainda vai ter que sair aqui. Então, meus colegas, ninguém acreditou, o EBR também não acreditou. Ou por acaso alguém pensou que eles ficaram parados uma semana, duas, porque eles queriam, porque eles não queriam ganhar uma empresa privada. Não, porque eles não acreditavam que fosse durar tanto tempo. Mas felizmente acordamos, felizmente todos nós, a comunidade se mobilizou, cobrou dos vereadores, os vereadores levantaram, o EBR também sentiu que estava perdendo dinheiro, resolveu fazer uma passarela lá, e nós já fizemos uma passarela aqui, e a partir de quarta-feira, agora estamos brigando. O vereador Nedim já brigou, o vereador Luiz, o vereador Nedim, todo mundo brigou que tem que ter lancha, tem que ter mais lancha, não é por causa de combustível. Combustível vão levar de galão e vão passar. Ora, porra, pelo amor de Deus, vamos levar de galão. Cada um vai com o seu galão ali com 10 litros, eu preciso, eu boto 10 litros nessa troça aí e vamos, cacete. Porra, eu não aceito esse tipo de coisa. É por isso que agora eu vou dar uma palavrinha para encerrar, senhor presidente. Tem umas coisas aqui, vou falar aqui dos nossos amigos pescadores e dos nossos amigos agricultores. Eu tenho que falar por vocês também, eu não sou pescador, eu pesco traíra, lá no meu lado só tinha traíra, eu pesco, sou pescador de água doce, de caniço. Vossa Excelência é o pescador nato aqui. Mas o nosso pescador não teve camarão. O nosso pescador não está trabalhando agora. Ele precisa sim nós olharmos para ele. E o nosso agricultor, vários já me ligaram, perdi meu cebolinho, já mudei de novo, já perdi de novo. Ainda ontem o João Bacana me ligou, meu amigo, meu companheiro mesmo. Mas ainda nós estamos com saúde. Só que, presidente, eu ontem vi, aí, fim de semana, não sei se foi ontem, antes de ontem, um agricultor assim, amigo de todos nós aqui. Eu recebi aquele vídeo dele, com um desabafo, uma agonia, o desespero do agricultor que já mudou o cebolinho, que já perdeu o cebolinho. Mas convenhamos, fazer críticas ao vereador. Hoje nós somos legisladores. Nós somos legisladores. Nós estamos aqui hoje para votar o quê? Qual é a nossa função aqui? Ó? Votar o trabalho aqui para que se crie as passarelas, para que se crie as lanchas. Estamos aqui, ouvindo o vereador Luiz, hoje o conselho fazendo uma extraordinária para amanhã para lutar. Vereador nenhum tem que fazer ir lá para levantar, fazer com um pedacinho de papel e levantar lá, quanto perdeu, quanto não perdeu. Até porque isso é ilegal, isso não é função de vereador. Isso é função do órgão público. E eu conversava com o vereador Luiz aqui, dizia, o município tem órgão especializado para isso. E quando não tem numa catástrofe, quando não tem num estado de calamidade, tem que criar um órgão especial, uma comissão especial para fazer o levantamento, vereador Rio. Para provar que o agricultor perdeu um trator, perdeu uma vaca, perdeu 10 vacas, perdeu a cebolinha dele, perdeu tudo. É o órgão oficial. Nós não podemos se meter, senão daqui a pouco nós vamos estar até respondendo processo. Já vi comentários na rede social, é fofoqueiro esse Google aqui, que já tinha até colegas aí distribuindo ranchos, não sei o que mais, eu não acredito. Mas... Vejam bem, então isso aqui, vejam bem, isso não é natural, essas coisas. Vamos parar com essas fofocas, vamos nos unir, pessoal. Então, isso aqui agora é o desabafo do vereador aqui. É o desabafo do vereador, ao senhor pescador, à senhora, ao senhor agricultor, às senhoras pescadoras, eles me ligam também, vereador Andi. Ligo, mando mensagem, pede apoio e vamos lhe apoiar. Vamos lhe apoiar como o senhor apoia, como o vereador Luiz apoia, como todos os vereadores, Ronei, o vereador Nedinho, o vereador Lincoln que já saiu, o vereador Cristino que não está aqui, o vereador Hilda, a vereadora Vanessa. Todos nós apoiamos vocês. Nós estamos aqui porque vocês nos elegeram, porque vocês votaram em nós. E nós não vamos envergonhar vocês. Nós vamos estar junto com vocês na hora boa, na hora ruim, na hora da dor, na hora do choro e na hora do sorriso. Contem com essa Câmara de Vereadores, que essa Câmara de Vereadores vai estar ao lado de vocês, no momento certo, na briga, para que o governo federal possa retribuir as perdas de vocês e ajudar vocês. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, vereador Penteado, pelas palavras. Agora, explicação pessoal, o meu amigo Luiz Galtério, 10 minutos, vereador Luiz. Vai lá. Eu me esqueci de perguntar o que você ia falar.
Vamos aproveitar esses 10 minutinhos, presidente.
Valeu, Luiz. Fique com vontade.
Boa noite, colegas. Comunidade presente em suas casas, nos acompanhando na rede social, pelo rádio. Eu quero me solidarizar com todas as famílias que estão passando por alguma dificuldade, alguma necessidade, algum transtorno, desde as que saíram de suas casas, né, aquelas que estão em suas casas, mas estão passando alguma dificuldade, aquelas que não estão conseguindo trabalhar, aquelas que estão sem trabalho, que estão buscando um amparo do poder público. Um amparo do Estado, enquanto nação, enquanto Brasil, e todas as suas instituições, todos os seus entes federados, do município ao Estado e ao governo federal, e que nós, enquanto cidadãos aqui dessa restinga, né, desse território tão frágil, que a gente possa entender a importância de medidas rápidas, de medidas de resposta rápida diante de crises como a que a gente está vivendo. E aqui eu quero dizer que, pelo que tenho acompanhado, o governo federal montou um ministério presente no Rio Grande do Sul, né? Demandou muito mais recursos do que o próprio governador havia pedido ali inicialmente. Isso não é louro, isso aí é o dever, porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e muito bonito a gente ver o que o esporte fez, né, com o jogo solidário, o quanto o brasileiro de todos os estados tem se solidarizado. E, como disse o Cafu ontem, milhares e milhares de carretas de donativos vindo para o Rio Grande do Sul. Né, muitos desses caminhões vieram para São José do Norte. E nós precisamos garantir formas para que a vida comece a se encaixar neste período até que as águas baixem, né, e no pós-crise. Nesse sentido, eu faço uma reflexão aqui sobre a hemodiálise, né, que poderia estar sendo feita no município, né, uma demanda nossa, cobramos tanto tempo, né, que houvesse um acordo dos agentes do SUS de Rio Grande, São José do Norte, para que a gente pudesse tratar pacientes aqui que estão sofrendo muito com essa situação. Nós temos problemas crônicos em São José do Norte E a travessia de pacientes é um deles. É um problema crônico, porque não temos ambulância. Né? Sorte que tem o estaleiro Quatro Irmãos que empresta o seu rebocador. Sorte que a Marinha dá uma cobertura. Né? Aí o município tem que alugar embarcações, volta e meia. Então é uma demanda urgente do município, um problema crônico, a questão das ambulâncias. Tem várias demandas que nós estamos encaminhando via um DOC. Hoje liguei para o presidente. Presidente, como é que faz? Queria colocar requerimento em pauta. O presidente me orientou, faz por um DOC para o governo. Né? Algumas delas, né? Beco do Odilon, onde tem lá o rapaz que trabalha com chapeamento, pintura, venda de produtos automotivos, não consegue trabalhar, né? Sofrendo com a crise das águas, nem está perto do mar, mas o beco está inacessível. Rua 17 na praia, Saraiva, Beco do Nonoca, não está incluso ou está incluso e não está aparente, não conseguimos reconhecer como incluso nas áreas alagadas para adesão ao programa dos 5.100 para reconstrução. Né? Beco do Nonoca, Barranco e Retiro, uma dúvida que eu tenho, se alguém do governo puder informar, né, se está no mapa. Né? Que bom. De todos os repasses federais que têm sido feitos, estaduais também, programas criados, a União, o governo federal, destinou R$2.700.000 numa parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios para São José do Norte. É R$2.700.000 a mais no orçamento do município para gerir a crise. Com esse recurso livre do município, dá para comprar semente de cebolinho, dá para investir em infraestrutura para pesca, dá para reconstruir trapiche comunitário, dá para fazer muitas coisas, dá para remediar a cidade que está sofrendo muitos buracos, né? A gente está vendo fora do alagamento também, né? Ruas novas, recém-calçadas, todas muito depreciadas, com boca de lobo quebrada. E eu quero aqui ainda, eu tenho muitas anotações, mas 10 minutos não vai dar, presidente. Como disse o colega Penteado, né, precisaria de uma meia horinha hoje. Sobre a política do PRONAF e PRONAMP, que o colega Hildo está certo, não é custeio, é investimento. Nós temos que fazer o seguinte olhar. Ela é prioritariamente para aquisição de animais, reposição de rebanhos, recuperação de solos e pastagens, reforma ou aquisição de máquinas, equipamentos, construções e reforma das instalações rurais danificadas ou destruídas, e serve tanto para a agricultura quanto para a pesca, certo? Galpão de pesca que caiu, quem perdeu embarcação, quem perdeu rede, quem teve problema de infraestrutura na lavoura, mas é investimento também quando trata de recuperação de solo, que dialoga muito com a agricultura, é investimento, não é custeio de safra, realmente precisamos de políticas boas para custeio de safra. Nós que estamos finalizando o calendário para cultivo da horta de cebolinho, é um drama enorme que a gente vive no município, não para de chover, para quem já semeou duas, três vezes e quer semear de novo, não consegue lavrar terra com esse período, com essa chuva que não cessa. Hoje chove, a promessa é que durante a semana não chova. Mas eu queria fazer uma comparação aqui, por exemplo, no PRONAF, né? O agricultor que, por exemplo, no PRONAMP, que tira R$200.000, ele contrata 200, ele sai com 150 mil e paga e tem um rebatimento de 30% e é juro zero ao final do contrato. Nós já vimos muitos contratos agrícolas com taxa de juros baixo conseguirem custear a compra de trator, a construção de galpão. E agora a gente está vendo um programa com juros real negativo. O exemplo de quem contrata, vou encontrar aqui rapidinho, no PRONAF. O agricultor familiar em municípios em estado de calamidade, que toma 66 mil de empréstimo, recebendo então 25 mil de subvenção, que a gente chama de rebatimento, contrata com o banco o valor de 41 mil, onde incidem juros normais da linha. Ao final do empréstimo, o juro efetivo terá sido de 0% ao ano. não é custeio, mas é uma oportunidade dos agricultores fazerem investimento a juros zero. Isso é para todos os municípios em situação de calamidade. Né? É importante envolver, claro, colega, só um instante, importante envolver Emater e envolver Secretaria de Agricultura, associações rurais, cooperativismo e tal, para que a gente possa orientar em torno disso. Outras medidas mais virão. Nós estamos sofrendo muito com o fim do calendário para o cultivo da agricultura. Mas para a pecuária, né, esse investimento dá para comprar rebanho, né, para recuperar pastagens, para recuperar solo. Por gentileza, colega Hildo, fica à vontade.
Não, é rapidinho, só para não comer o tempo da Vossa Excelência. Não,
fica à vontade.
Não, o juro, ele não é zero só para aqueles, o que está dentro do desconto. Os 70% que o agricultor ou o pescador, quem pegar, tem que pagar o juro normal. O juro zero é somente dentro dos 30% de desconto. Nós no banco, hoje a gerente do banco explicou, costuma entender, a gerente não, a Mariane, costuma entender essa parte. O juro zero é só dentro dos 30% de desconto. O restante dos 70% é juro
normal. Interpretando, essa é a orientação, é a cartilha orientativa dos ministérios em relação ao programa, né? Acho que vale a pena nós continuarmos interpretando a política pública, porque é uma oportunidade de juros zeros para o município em situação de calamidade. É diferente dos R$ 5.100 para quem teve a casa alagada, que só essas pessoas terão acesso. Né? Neste caso, é uma política de fomento, uma política de reestruturação da economia e da capacidade produtiva da agricultura e da pesca. Né? Mas, realmente, nós temos que avançar muito. O governo federal, o governo do estado e o governo municipal precisam trabalhar mais e mais para garantir, né, condições de sairmos dessa condição de crise que a gente vive. E para, se o presidente me permitir eu continuar falando, a gente está sem relógio, eu não estou regulando aqui a minha fala. O auxílio reconstrução para as famílias desalojadas, para quem perdeu móveis, ele tem um passo a passo. Os municípios precisam fazer o cadastramento, né? E como funciona? A primeira etapa, ela é exclusivamente das prefeituras, que faz o cadastramento dos territórios, cadastramento das famílias. Mais de uma, duas ou três pessoas, tem uma mensagem que eu não abri aqui ainda, as pessoas estão tentando fazer e diz CPF não cadastrado. Precisa equalizar isso, o município precisa colocar os responsáveis, os domicílios, e as pessoas precisam conseguir acessar esse programa. Isso é algo novo. O que a gente precisa? Precisamos do poder público em capacidade de atender as pessoas, para que não fique com filas grandes, né? Levar servidores suficientes para dar conta da demanda da sociedade.
Existe uma parte, vereador?
Claro.
Sobre esse programa já está funcionando na Secretaria de Planejamento. É só procurar que tenha uma equipe para cadastrar todos que foram procurar lá, já através do secretário de Planejamento e a sua equipe.
Ótimo, ótimo. A exemplo de São Lourenço, isso está bastante avançado. Né? O segundo passo, exclusivamente das famílias, tem a confirmação dos dados no gov.br. Isso é importante a gente orientar. Né? Acho que é uma. Estou usando esse espaço aqui para fazer essa orientação, porque as pessoas estão com muita dúvida. E as pessoas estão conversando com o governo e continuando com dúvida. É por isso que eu estou fazendo esta fala aqui. E o pagamento, propriamente dito, a Caixa Econômica Federal receberá a lista dos nomes aptos e fará o depósito em conta dos indivíduos relacionados a cada domicílio. Será um indivíduo por domicílio. E cada terreno que tem mais de uma casa, cada casa terá um auxílio. Não é um auxílio somente para aquela poligonal, aquele terreno, certo? Senhor presidente, como é que está o nosso tempo? Está esgotado? Mais um pouquinho? Não, tá bem, gente. Eu não quero tomar muito tempo, mas são informações importantes, né? Porque o município recebeu adiantamento de 200 mil, estava à disposição de 200 mil para compra de cestas básicas, 45 mil para a questão da causa animal. Nós temos visto muitos animais também desalojados, tem animais com famílias lá no JDC. A antiga oficina do município está com animais, nós fizemos a cobrança por um DOC, que estava faltando medicamentos lá para os animais. Até quero cumprimentar o movimento da Causa Animal, que tem lidado, né, de cuidar desses animais, não só na cidade, mas também no interior. Duas parcelas a mais para o seguro desemprego, né, é uma medida também. R$400 por número de pessoas desabrigadas para manter os abrigos municipais. E aqui é importante a gente cumprimentar o voluntariado que tivemos no município, seja com carregamento de mudanças, né, mas também fazendo alimentos, as cozinhas solidárias. É importante essa ação solidária que tem sido feita. Liberação do saque FGTS, antecipação do abono salarial, antecipação do Bolsa Família e a disponibilidade do Ministério do Desenvolvimento Social para encaminhar mantimentos às cozinhas solidárias. Certo? Inclusive, o Ministério do Desenvolvimento Social tem a possibilidade de fazer investimento em outras áreas também, como na agricultura e na pesca que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos vivendo uma crise, eu encerro, presidente, que no início nós comparávamos a pandemia, mas ela é muito mais grave do ponto de vista econômico, não do ponto de vista da saúde pública. É claro, na pandemia nós perdemos muitas vidas, mas do ponto de vista de congelamento da economia. E aí a necessidade de esforço para a gente conseguir garantir a dignidade das pessoas, que as pessoas não passem fome, não passem frio, tenham sua luz, sua água ligados, né, tenham o seu teto para habitar. Pessoas que não foram largadas estão sem teto. Não, tem gente que, não, que mora de aluguel, não está trabalhando, não consegue pagar o aluguel. Né, como que essas pessoas estão subsistindo? Né, esses 2 milhões e 700 que chega do fundo de participação pode pagar o aluguel social dessas pessoas. Tem uma série de políticas públicas que podem ser mantidas e ampliadas através desse fundo, dessa parcela extra que chega para o município de participação dos municípios que vêm do governo federal. Então, uma boa noite, amigos e amigas. Muita solidariedade, muita compaixão, amor ao próximo, para a gente conseguir sair junto de mãos dadas dessa crise enorme que estamos vivenciando e que Deus nos abençoe.
Muito obrigado, vereador Luiz, pelas palavras. Com a palavra agora, explicação pessoal, Edilange Loureiro, MDB.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, Cidade Interior. E começar pela noite de hoje, nós tivemos uma reunião pela manhã com a prefeita, eu, o vereador Ronei, presidente, a vereadora Vanessa, o vereador Cristino e o vereador Lincoln. E lá nós cobremos algumas coisas da prefeita e a prefeita prontamente anotou e irá procurar solucionar os problemas. Quero dizer também que há na página da prefeitura explicações sobre os programas sociais do governo federal e da União, onde fica bem explicado. E nós perguntamos para a prefeita hoje, a vereadora Vanessa estava, que todas aquelas pessoas que foram atingidas pela água têm o direito de receber os 5.100. Então, que as pessoas procurem a Secretaria de Planejamento através do secretário da NUB, da sua equipe, que está fazendo o cadastramento junto a essas pessoas, que qualquer uma que for afetada, que procure a secretaria. E dizer também que a dificuldade que São José do Norte está passando com esta enchente, a prefeita se preocupou muito, a vereadora Vanessa viu e estava lá. E a prefeita está preocupada muito com a área pesqueira, os pescadores que ficam à beira da lagoa. E a prefeita foi bem clara e disse que não é tu dar uma cesta base, não é tu dar uma cesta base que dura 4, 5 dias, que temos que reforçar. Temos que dar mais cestas básicas para essas pessoas que vivem à beira da lagoa, que ficaram sem pesca, que não tem como se manter. O governo federal prometeu que isto dá para dar os 2 salários mínimos de auxílio a esses pescadores. Não veio nada, agora que parece que vai sair o seguro-desemprego, mas não é aquilo que o pescador precisa e tem que ganhar. Então, dizer a as pessoas do governo federal, as pessoas do governo do estado, que olhe com mais carinho a esses pescadores, não só de São José do Norte, mas de todos os pescadores que ficam à beira da lagoa. estão passando muitas dificuldades. A gente está vendo aí as E3 embaixo d'água, temos vendo aqui Rio Grande embaixo d'água, temos que ver São José do Norte, onde fica na área pesqueira, a várzea fica embaixo d'água, alguns setores, e aonde as pessoas estão preocupando, estão precisando. E a prefeita se preocupou muito com essas questões. Cobremos da prefeita várias coisas, a vereadora Vanessa sabe, e ela disse uma coisa certa. No momento, nós não temos como sair para o interior para ajeitar os estragos que a chuva fizeram. Temos que esperar levantar a chuva para dar uma secada para nós começar a fazer o cronograma que a Secretaria de Obras tem. Então, dizer a essas pessoas do interior que o Executivo não está parado, o Executivo está trabalhando. Aí tivemos visitando hoje o vice-prefeito Neromar, que está com uma gripe de tanto trabalhar no interior, de ficar dentro d'água, mostrando que ele tem um carinho por essa comunidade e é muito competente naquilo que faz, não fazendo politicagem, mas vendo as questões das pessoas que estão precisando. Então, nós, vereadores, temos trabalhando, buscando o melhor para o município, buscando verbas, buscando aquilo que possa ajudar a nossa gente. E nós iremos sentir, eu não sei quem é que falou, que iremos sentir agora em 2025. Não, nós iremos sentir sim em 2026, porque 2025 nós vamos receber de 2024, que é o que fica para trás. Mas 2026 o município vai ter muita dificuldade, porque vai cair a arrecadação, que é a arrecadação de um ano para o outro, e nós vamos ter dificuldade. Mas nós temos que ter a fé, a coragem, a determinação e a união, como fala o vereador Penteado. Não adianta as pessoas ir para o Facebook e falar um monte de asneira. Não, isso aí não nos leva a nada, agredindo as pessoas, defamando as pessoas. Não, temos que ter a união para nós fazer um São José do Norte melhor, que é isto que nós queremos e é isso que a gente quer para a nossa comunidade. O vereador Penteado foi muito feliz neste ato que ele fez de nós fazermos uma comissão, ir a Porto Alegre e cobrar, porque não é cabível uma comunidade ficar sem ligação entre São José do Norte e Rio Grande. As pessoas precisam se deslocar, não é o caso nosso, nós moramos aqui, nós não trabalhamos lá, mas aquelas pessoas que trabalham lá. Por isso que às vezes nós temos dificuldade do empresariado de Rio Grande querer contratar a nossa gente daqui por causa dessa travessia tão precariamente funciona, porque nós temos parado na realidade. Hoje, São José do Norte está parado, porque não tem uma ligação de lancha até a cidade de Rio Grande. E que bom que as barcas estão trabalhando, que bom que pudemos colocar o seu Becker fazendo essa travessia, que melhorou muito. E outra coisa, doutor Penteado e vereador Penteado, vereador Luiz pela sua liderança e tantos outros vereadores, que mais me preocupa é a nossa estrada que está sendo detonada por esses caminhões pesados e que tristeza vai ser se nós não tiver imediatamente uma recuperação dessa BR. Então, nessa mesma comissão que ia a Porto Alegre, talvez peça à prefeita que marque uma reunião com o secretário Costela e mostre a situação que está ficando a nossa BR. No estreito, é um perigo constante. Buracos que só quem conhece, quem não conhece, eu tenho até medo de dar algum acidente muito grave. Porque a gente se desloca por essas estradas. Então, nós se preocupemos. Talvez essa comissão possa também ter uma audiência com o secretário Costela para nós cobrarmos isto. E que bom que a união que está o nosso município, os vereadores, os deputados que estão nos ajudando, o empresário que está nos ajudando, não é só o EBR que nos ajuda, é o empresário de São José do Norte. O EBR se destaca porque é uma empresa maior, aonde está dando sim, está dando aquilo que ele pode ajudar o município, está ajudando através dos pedidos da vereadora Vanessa, que já fez vários pedidos, nós incomodamos demais o Lindomar, a prefeita pela sua liderança e todos os políticos, aqui que estão trabalhando em prós da nossa comunidade, em prós de São José do Norte. Mas temos muita coisa para fazer. Tem muita coisa para se ajeitar. Hoje nós tivemos e pedimos que a prefeita, através do nosso presidente, fizesse um contrato emergencial para contratar uma firma que consiga recuperar o calçamento que está sendo destruído por muita chuva que está caindo. E é grandes buracos que estão abrindo, não é pequenos buracos. Tu vê ali na subida do fórum que está grande aquele buraco, aqui na 5 e aqui na Aragão Bozano com a Ramiro, com a Delfina da Cunha. Então, é muita coisa. Então, nós temos que, sim, temos que começar a agir, e a prefeita já começou a agir. E o presidente foi muito feliz pedindo que mandasse um contrato emergencial, que não teria um vereador que não aprovasse aqui. Porque é isso que nós temos que fazer. Independente de política, vamos deixar a política para mais adiante. Não vamos fazer politicagem. Vamos fazer aquilo que vem em benefício da nossa comunidade. E esperemos que todo mundo está fazendo o seu trabalho. Infelizmente, tem muita gente que, como diz o vereador Penteado, que só sabem criticar e degradar a imagem das pessoas nessa rede social. Mas alguma coisa, uma hora, vai acontecer. E vai sim servir de exemplo para as pessoas não saírem falando um monte de asneira e um monte de bobagem. Vamos ter fé, vamos continuar trabalhando com toda a nossa força e com a nossa dedicação, que o povo nos elegeu para nós ajudar a comunidade. E é isso que nós temos que fazer. Aqui tem muito voto que todo mundo que foi eleito, a maioria da votação que São José do Norte nos deu, e nós temos, sim, que representar muito bem aquilo que São José do Norte nos deu. Mas é através da união, é através das nossas atitudes e é através de nós buscar, através dos nossos deputados, porque é assim que funciona e é assim que vai funcionar. Parabéns, ainda a prefeita elogiou hoje na reunião o vereador Penteado pela atitude que teve. Política se faz dessa forma, que quando ela estava em Brasília, foi buscar uma verba e lá ligou o assessor do deputado Afonso Mota, que é muito ligado com o São José do Norte, ligou para o vereador Penteado e perguntou. E o vereador Penteado ainda disse: